11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Já estão chamando essa Copa de derruba bolão. Afinal, quem poderia imaginar, por exemplo, um confronto de oitavas de final entre Costa Rica e Grécia? E aqui no 11 minutos, os nossos craques batem um bolão e estão prontos para levar até você tudo sobre o início da fase de mata-mata da Copa do Mundo, com destaque, claro, para Brasil e Chile amanhã, à 1 da tarde, em Belo Horizonte. O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não divulgou oficialmente a escalação, mas já saiu a lista dos convocados do 11 minutos. Na defesa, o nosso produtor já ali ligado com o cronômetro é Anderson Mendanha. Anderson, mais uma vez, bom dia para você. Nos trabalhos técnicos, convocamos a Isaura Oliveira, que comanda a mesa de áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia. E temos hoje um trio de atacantes para comentar as notícias da Copa. Aqui ao meu lado, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Passado a fase de grupos, vamos bater bola agora na próxima fase.
Muito bem, temos também dois convidados que vão hoje conversar conosco via telefone. De um lado, Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia especial para o ouvinte da Rádio Senado.
Do outro lado, Bruno Lourenço. Bruno, bom dia.
Bom dia também, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes e ao Rodrigo, em especial, colega ontem de jogo.
Então, apresentados aí todos os convocados do 11 Minutos, vamos ao nosso quiz da Copa, que também chega às oitavas de final. Então, vamos à pergunta que é quase um mata-mata. Segundo o Tribunal de Contas da União, qual foi o estádio da Copa que teve o maior custo por assento? E qual foi o estádio que teve o menor custo? A resposta no final do 11 Minutos. Vocês, nossos caros experts em futebol, já têm aí um palpite sobre qual estádio, por exemplo, que teve o menor custo por assento na Copa? Você sabe, Rodrigo, tem alguma ideia?
Eu acho que o menor custo, Adriano, foi a Arena Pernambuco. Tenho essa impressão que a Arena Pernambuco deve ter sido de menor custo, mas você... não tenho muita certeza, não.
Chutômetro, hein? Você, Bruno?
Eu acho que o de Curitiba foi o mais barato. Agora, pelo número de assentos, aí realmente eu não sei.
Gesiel Carvalho.
Apostaria na Arena Pernambuco também.
Então aí estão os palpites, quase um bolão. Então vamos aí no final do 11 minutos saber a resposta, por exemplo, ao estádio que teve o menor custo por assento na Copa do Mundo. Bem, para muita gente a Copa do Mundo começa mesmo a partir de agora, com as oitavas de final. Quem perder está fora.
E o jogo que abre as oitavas tem seleção brasileira em campo. Amanhã, à 1 da tarde, contra o Chile, em Belo Horizonte.
E perguntamos ao senador Jorge Viana, do PT do Acre, qual a expectativa dele para Brasil e Chile.
Pois é, agora o bicho começa a pegar. Agora é a fase do mata-mata. Não pode perder, tem que ganhar sempre. Eu estou achando que vai dar 3-1 para o Brasil. Último jogo, o Brasil nos trouxe de volta o ânimo, a esperança, a fé. E a torcida agora se multiplicou, tomou as ruas. E também ganhou o mundo. O mundo está achando a nossa seleção simpática, joga um futebol para cima, graças ao Neymar e companhia. E claro, com essa orquestração toda que o maestro Filipão faz.
Aí, portanto, a opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, para Brasil e Chile amanhã, jogo que abre as oitavas de final da Copa. O senador Jorge Viana aí arrisca um placar de 3-1 para o Brasil. E agora vamos saber aqui a expectativa dos nossos comentaristas para o jogo de amanhã. Começando aqui com o Rodrigo Rezende, já que o jogo vai ser em Minas, no Mineirão, em Belo Horizonte, vamos falar com o mineiro Rodrigo Rezende. Rodrigo, você acha que a seleção vai ganhar, passar do Chile com um placar de 3-1 ou outro placar, talvez aí com uma boa diferença de gols?
Olha, Adriano, eu acho que não é um jogo de muitos gols para a seleção dessa vez, não, né? A gente teve 4 aí contra Camarões e eu até aposto aí num 2-1 bem chorado, porque o Chile, tomando como base aquele jogo contra a Espanha, né, que o Chile fez, eles estão numa vontade, né? Estão numa raça, nesse poder de marcação que...
Sangue nos olhos.
Pode complicar, sangue nos olhos, pode complicar o Brasil. Agora, o Mineirão pode ser um bom fator aí pro Fred, né? A gente lembra na Copa das Confederações ano passado, no Brasil e Uruguai, Ele fez um gol, né, e falou até na comemoração, aqui na minha casa mando eu, né? Quem sabe o Mineirão traz de volta o Fred para a seleção, ele já fez um gol contra Camarões, mas o nosso camisa 9 ainda está devendo demais, 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 demais. Quem sabe em casa ele não volta ao bom futebol.
Bruno Lourenço, o Rodrigo aí falou do Fred, agora tem ali no meio de campo a questão do Paulinho ou do Fernandinho. Parece que vai jogar o Fernandinho mesmo, Bruno.
É, no treino de ontem, o Filipão entregou o colete de titular, ou menos, na verdade...
O colete de reserva para o Paulinho.
É, exato, porque ontem ele inverteu, né? Então, entre os titulares, treinou o Fernandinho, que jogou muito bem. O Fernandinho deu outra cara para o Brasil aqui em Brasília no jogo passado, né? Então, eu até comecei a ficar otimista, porque às vezes a gente fica com medo do treinador insistir muito, ser um pouco teimoso demais, às vezes, né? Então, confesso que acho que já podemos considerar o Fernandinho entre os titulares. Acho que vai ser muito bacana para o time, porque, como o Rodrigo falou, o Chile, às vezes, alguém estava até brincando que o juiz devia contar direitinho para ver se são apenas 11 jogadores mesmo em campo. Porque, por algumas vezes, assim como o México, parece que tem 12, 13 em campo.
Gesiel Carvalho, outra mudança na seleção possível é a entrada de Maicon no lugar do Daniel Alves na lateral direita. Então, parece que o Filipão também está preocupado ali com a avenida Daniel Alves.
É, já saíram dois gols por ali. Daniel Alves não está dando aquela segurança que a gente esperava que ele desse à zaga da seleção brasileira. Me surpreendeu no Filipão. Ou ainda não aconteceu, o jogo vai ser amanhã, mas ele entrar já com o Fernandinho é surpreendente, não é muito a praia do Filipão fazer aquilo, pelo menos, que os críticos pedem, né, ou exigem. Todo mundo está pedindo a entrada do Fernandinho, porque foi notório que Fernandinho deu uma nova cara e o Paulinho não foi aquele jogador do ano passado na Copa das Confederações. Se o Fernandinho já entrar jogando, será muito bom para a seleção brasileira e o Filipão também tira um pouquinho dessa marca de turrão, né, de só colocar no segundo tempo. Acho que o Maicon talvez entre esse sim no segundo tempo no lugar do Daniel Alves, e aí se o Maicon fizer uma boa partida, Daniel Alves pode ir fazer companhia ao Paulinho no banco.
Então aí estão possíveis mudanças na seleção e o jogo de amanhã, se terminar empatado no tempo regulamentar, teremos prorrogação de 30 minutos, dois tempos de 15, e se persistir o empate, pênaltis. Rodrigo Rezende, será que é a hora da seleção brasileira caprichar aí nos treinamentos para a cobrança de pênaltis?
Ah, sem dúvida, né, Adriano? Não dá para brincar com esse tipo de coisa, porque o empate é um resultado totalmente possível. Se o Chile bem fechadinho, né, 0-0, 1-1, não é nada de se espantar. É bom lembrar que no ano passado, Brasil e Chile se enfrentaram no Mineirão, né, no amistoso, e foi 2-2, né? 2-2, um jogo até complicado para a seleção. Enfim, o Chile, volto a falar, né, está marcando muito bem, chega nas oitavas, a terceira vez que vai enfrentar o Brasil nas oitavas, perdeu as outras duas, né? Então, está com esse sangue nos olhos, essa vontade de revanche, muito perigoso. É bom o Filipão pôr o pessoal para treinar pênalti mesmo, porque a gente já teve um pênalti nessa Copa, o Neymar bateu, o goleirão da Croácia quase pegou.
Foi mesmo.
É bom treinar.
E aí, Bruno, você acha que a parada se resolve no tempo normal ou a agonia da torcida vai persistir para uma prorrogação ou até para uns pênaltis?
Mais do que achar, Adriano, eu torço para que a agonia se encerre em 90 minutos, né? O Brasil tem todas as condições, a gente tem Neymar, eu acredito que a gente, torço mais do que acredito, mas eu tô ali botando fé de que a gente vai conseguir finalizar, ganhar do Chile nos 90 minutos, para a gente poder respirar um pouquinho, né? Porque, nossa, são 90 minutos de muita agonia.
E o Neymar, lembrando que o Neymar ainda tem um cartão amarelo pendurado, porque o cartão amarelo continua pendurado aí até as oitavas. Se o Neymar não tomar cartão amarelo no jogo de amanhã, e se o Brasil se classificar, aí esse cartão é zerado para as quartas de final. E, Gesiel, Uma coisa que é bom destacar para o ouvinte aqui é que acabou essa história de gol de ouro na prorrogação. Não tem mais gol de ouro, graças como aconteceu em Copas passadas.
É, essa questão do gol. Se o pênalti já é uma agonia, você imagina o gol de ouro. Qualquer ataque pode terminar o jogo e fica aquela agonia tanto para os jogadores e mais ainda para quem está torcendo. Acho que foi uma grande ideia de abolir esse negócio, esse golden goal, porque era emoção demais, o coração não aguenta. E o pênalti já no primeiro jogo de oitavas, eu acho que também é um pouco de emoção demais. Vamos deixar passar para as quartas, para a semifinal, para ver o que vai acontecer. Essa a gente vai resolver logo, sem problema, nos 90 minutos.
O ideal mesmo é que seja igual a 2002. Nenhum jogo do Brasil foi nem para prorrogação, nem para pênaltis, evidentemente. Bom, então, essa é a expectativa de Brasil e Chile aqui dos nossos experts em futebol. Daqui a pouquinho vamos falar mais de Brasil e Chile, mas precisamos comentar também os 4 jogos de ontem que encerraram a primeira fase da Copa do Mundo, a fase de grupos. E ontem, o Rodrigo, o Bruno e o Gesiel estavam no Ané Garrincha aqui em Brasília, com direito ao Gesiel aparecer na televisão, na transmissão internacional. Ele e a dona Regina, sua esposa, no Ané Garrincha, aguardando o jogo.
Dona Gesiel... Débora, para não ter problema em casa. Dona Débora, para não
desculpa,
ter problema
desculpa,
em casa.
Desculpa, desculpa, perdão, dona Débora, perdão. Mas o fato é que o... Quase compliquei, hein, Júlio?
Ia
quase ia dar pênaltis em casa. Ok. Então, o Gesiel e a Débora estavam ontem no telão e o Rodrigo e o Bruno estavam também lá ontem no Mané Garrincha. E o que vocês acharam do jogo? Bruno, o que você achou ontem de Portugal e Gana? Porque eu não sei não, hein? As duas seleções eu acho que mereceram morrer abraçadas.
Já que eu vi... compêndio que foi lançado sobre futebol, acho que vai ser aquele comboio levando de Gano.
Ó, nós estamos tendo um problema com a ligação do Bruno Lourenço. O Bruno está falando conosco via telefone e houve aí uma problema na ligação telefônica, ligação de celular. Como diz o meu amigo Marcos Simões, a solução para esses problemas com telefone celular é inventarem o celular com fio. Se tiver o celular com fio, isso
está resolvido.
Tá resolvido o problema, então acaba o problema da ligação de telefone celular. O Mendanha está tentando ali restabelecer o contato. Enquanto isso, vamos ouvir o Rodrigo Rezende. O que você achou, Rodrigo, de Portugal e Gana ontem?
Eu achei que a qualidade do jogo de Portugal e Gana é mais ou menos essa da ligação do Bruno aí, Adriano.
Okay.
Porque o Cristiano Ronaldo, né, dá pena, né? Estava vendo ontem os comentários aqui à noite. É um ótimo jogador, o melhor jogador do mundo, considerado pela FIFA, mas o time não ajuda, né? Não ajuda, ele faz os lançamentos, o cara vai e erra o passe. Ele faz a entrada em diagonal, não recebe a bola. E ontem teve um fator também que muita gente não está lembrando, na minha opinião, o Adriano e Gesiel podem falar, o Bruno também, que o goleiro de Gana, né, foi um dos personagens do jogo. Porque o Cristiano Ronaldo teve no primeiro tempo 2 chances, uma de falta e uma cabeçada queima-roupa que o goleiro pegou, teve uma bola na trave. Então não era impossível Portugal buscar aquela diferença de 4 gols lá, não era, até porque a Alemanha ganhou dos Estados Unidos. Só que esbarrou na deficiência técnica dos próprios jogadores de Portugal, que perderam muito gol, muito passe, né, errando muito passe. O goleiro de Gana também teve 2 defesas, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Uma no segundo tempo foi em cima dele, mas é impressionante o reflexo. E o Cristiano Ronaldo tentou, cuidado. Ontem a gente não pode falar dele, né, ele está voltando para marcar, mesmo com essa possível limitação de lesão que ele está aí, né?
Okay. Enfim.
E, no entanto, eu acho que, como você falou, Adriano, mereceram. Portugal e Gana morrerem abraçados, mesmo que o jogo não foi bom.
Restabelecido o contato com o Bruno Lourenço. Bruno, o que, que você achou aí de Portugal e Gana ontem no Mané Garrincha?
Primeiro, Adriano, que aquela cena do comboio levando dinheiro do Banco Central
pois
do hotel,
é.
Ou do aeroporto para o hotel, para Gana foi, acho que, a cena mais bizarra que eu já vi na história das Copas. E dentro de campo, Gana me surpreendeu. Achei que Gana não fosse estar com a cabeça, em todos os lugares mesmo, Mané Garrincha, mas até que tentou, né? Não entregou o jogo. Agora, Portugal, como já disse o Rodrigo, Cristiano Ronaldo claramente fora de suas condições físicas ideais, mas ele tentou e por pouco, né, Portugal não goleou. E a torcida portuguesa estava lá, prestigiando.
Ok, Bruno Lourenço, queremos agradecer muito aqui a sua participação no 11 Minutos. O Bruno vai ter que deixar o campo, mas volta numa outra oportunidade aqui no 11 Minutos. Bruno, muito obrigado.
Um bom dia a todos, um grande abraço.
Faltou ouvir a opinião aqui do Gesiel, que estava ao lado da Dona Débora, ontem no Mané Garrincha, e acompanhou o jogo, a vitória de Portugal 2-1, que acabou também não servindo muito para Portugal, né, Gisele?
E logo num dia onde o Cristiano Ronaldo deu tudo que podia, né? A gente via que realmente ele estava querendo jogar, buscava jogo, correu demais, teve realmente duas ou três oportunidades onde isso poderia ter sido revertido em gol, mas não era o dia, não era o dia do Cristiano Ronaldo. Ontem, apesar de todo o esforço, de toda a vontade de jogar, realmente não deu, e por muito pouco ele sai da Copa sem nenhum golzinho para chamar de seu, confirmando a maldição do prêmio FIFA.
Muito bem, então tivemos aqui os comentários sobre Portugal e Gana, jogo ontem que fechou o grupo G da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, temos ainda mais Copa do Mundo, com destaque ainda para Brasil e Chile, jogo de amanhã em Belo Horizonte, que abre as oitavas de final da Copa do Mundo. É daqui a pouco, depois do intervalo. Então voltamos aqui para o segundo tempo do 11 Minutos, só destacando aqui os três outros jogos de ontem. Então, além de Portugal 2, Gana 1 no Mané Garrincha aqui em Brasília, pelo grupo G da Copa, Estados Unidos 0, Alemanha 1, as duas seleções classificadas, Alemanha em primeiro lugar, do grupo G, Estados Unidos, mesmo com a derrota, na segunda colocação. Então vão para as oitavas de final. Pelo grupo H, Bélgica 1, Coreia do Sul 0 em São Paulo, e Argélia 1, Rússia 1 em Curitiba. Bélgica em primeiro, Argélia fazendo história pela primeira vez nas oitavas de final da Copa, em segundo. Então grupo H e grupo G fechados ontem. Bem, temos agora aqui ao nosso lado o Anderson Mendanha, que entrou no lugar, no vestiário, no lugar do Bruno Lourenço. Anderson, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rodrigo também. E vamos bater bola.
Ok, esse bordão é do Gisele Carvalho, Anderson. Nós já falamos aqui que vamos bater bola é do Gisele. Bom, então, o Anderson, o Mendanha e o Rodrigo vão falar agora da expectativa de todos os jogos das oitavas e final da Copa. Mas a torcida brasileira está mesmo na expectativa de Brasil e Chile. E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, prevê um jogo complicado para o time de Felipão.
Brasil e Chile vai ser um jogo bastante difícil, porque os dois têm a característica sul-americana, certo? O Chile joga pesado também, mas eu acredito na vitória do Brasil por 1-0.
Então, essa é a opinião do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, para Brasil e Chile amanhã. Faltou a sua expectativa, Mendanha, sobre Brasil e Chile amanhã.
Acho que é um jogo pesado também. Veja só, a Holanda ganhou de 2-0 do Chile, mas não foi um jogo fácil, não. Então, eu apostaria aí num 2-0 Brasil também, mas na mesma situação do jogo Holanda e Chile.
Ok, então, Brasil e Chile amanhã à 1 da tarde em Belo Horizonte, no Mineirão, abrindo as oitavas de final. Amanhã também, no Maracanã, tem Colômbia e Uruguai às 5 horas da tarde. Seu palpite, Rodrigo, para Colômbia e Uruguai sem Luis Suárez.
Sábado de Copa América, né, Adriano?
Exato.
Brasil e Chile, depois Colômbia e Uruguai. Eu acho que da Colômbia, né, até coração meio dividido, né, porque a gente está sempre querendo torcer pelos sul-americanos, mas aí ficou todo mundo junto, aí não dá para escolher um muito assim para torcer. Mas acho que da Colômbia, pela falta do Suárez também, mas a Colômbia está jogando um futebol excepcional e a torcida no Maracanã, eu acho que vai estar a maioria de amarelo lá para apoiar a Colômbia, então a Colômbia passa pelo Uruguai.
E, Gisele, o Uruguai vai entrar em campo com um impacto negativo do gancho que o Luis Suárez recebeu, punição rigorosa da FIFA, 9 jogos de suspensão. Ou seja, o Luis Suárez, mesmo que o Uruguai vá para a final, não joga mais na Copa do Mundo. Multa para o Luis Suárez, vai ficar também fora da seleção uruguaia, inclusive depois da Copa do Mundo. Então, isso deve pesar, um fator que não pode ser desconsiderado.
Mexe, Adriano, mexe muito com o emocional dos jogadores. O fato de o Luis Suárez não estar atuando nesse jogo contra a Colômbia vai pesar bastante, não só no lado emocional, mas também no lado técnico, né? O Luis Suárez já provou que é o melhor jogador do Uruguai, além de ser um jogador aproveitador, que marca gol, artilheiro, é aquela imagem do Uruguai que sofre, que dá o sangue, que vai mesmo em todas as bolas. Então o Uruguai vai sofrer emocionalmente e também a falta do Luis Suárez, dos gols principalmente do Luis Suárez. E a Colômbia está praticando futebol alegre, a Colômbia está sem peso, a Colômbia está chegando nessa Copa, acredito que até mais longe do que previu, e tem tudo para, nessa leveza, levar o Uruguai para casa, né, e continuar na Copa do Mundo. Eu acredito num placar de 2-1 para a Colômbia.
Vamos agora para as oitavas de final de domingo. Temos dois jogos domingo. Holanda e México, à 1 da tarde, jogam em Fortaleza, no Castelão. E Costa Rica e Grécia, às 5 da tarde, na Arena Pernambuco, em Recife. Anderson Mendanha, vamos falar aqui de Holanda e México. O que você acha aí? Quem vai levar a melhor? A pimenta mexicana ou a laranja holandesa?
Todo mundo aposta na Holanda, né? Holanda, principalmente depois daquela goleada na Espanha. Mas a Holanda também andou passando uns sufocos, como eu falei, contra o Chile. E o México... Contra a Austrália também. E o México vem jogando redondinho. Empatou em 0-0 com o Brasil, né? Quase roubou a primeira vaga do grupo do Brasil, que se a gente não tivesse feito aqueles 4 gols em cima de Camarões, a gente teria apanhado ali. Então eu aposto no México contra a Holanda. 1-0 para o México.
Muito bem, opinião de Anderson Mendanha. Agora avançando aqui, segunda-feira, dia 30, atenção, Brasília, tem França e Nigéria a 1 da tarde no Mané Garrincha. E em Porto Alegre, às 5 da tarde, tem Alemanha e Argélia. Pela primeira vez, 2 africanos numa oitava de final da Copa, Nigéria e Argélia. Rodrigo Rezende, você acha que nessa perna aqui da Copa do Mundo vai dar França e Alemanha?
Os dois africanos, pela primeira vez, né, se classificam para a segunda fase, e acho que os dois vão sair na segunda-feira também, Nigéria e Argélia. França e Alemanha, Adriano, praticamente sem dúvida.
E aí, França e Alemanha fariam um belíssimo confronto de quartas de final da Copa do Mundo. Todos esses aí estão no mesmo lado do Brasil. Então, lembrando que aquela mini Copa América com os sul-americanos, quem conseguir aí sair desses confrontos pode pegar numa semifinal ou França ou Alemanha, segundo a expectativa aqui do Rodrigo Rezende. E para terça-feira, dia 1º de julho, tem Argentina e Suíça em São Paulo, 1 da tarde, e Bélgica e Estados Unidos às 5 da tarde em Salvador. Gesiel Carvalho, o que você acha que vai dar desses confrontos da terça-feira, os hermanos aí no meio?
Olha, Argentina e Suíça, um bom jogo. A Suíça já provou que não está de brincadeira, não passou para as oitavas de final por acaso, né? É um time bom, um time forte, e a Argentina precisa mais do que nunca do Messi. A dependência da Argentina do Messi é total, porque os jogadores argentinos não estão rendendo, né? Higuaín, o Di Maria até tenta uma ou outra jogada.
Agüero praticamente fora da Copa,
então mais do que nunca a dependência do Messi, e o Messi a gente sabe que resolve, ele já mostrou isso, tem 4 gols, é um dos artilheiros da Copa, junto com Messi, com o Miller da Alemanha, e mais uma vez é dia de torcer, dos argentinos torcerem para que Messi continue sendo Messi e jogue a Argentina para a próxima fase. Mas se vai ser um jogo fácil, não vai. Os outros dois jogos, tá na hora da Bélgica sair. A Bélgica é, como falou o Rodrigo, a farsa dessa Copa. Que time para jogar feio. É eficiente, faz o golzinho, passa de fase, mas não encanta.
Ontem gol impedido.
Pois é, a Bélgica realmente foi uma decepção total. Os Estados Unidos jogando um futebol muito melhor. E então estou torcendo, inclusive, para que os Estados Unidos despachem a Bélgica por ela prometer e não entregar.
Ok, então temos aí na segunda fase da Copa do Mundo 6 europeus, 5 sul-americanos, 2 africanos e 3 seleções da CONCACAF, que é a Confederação das Américas Central e do Norte. Então, entre essas 16 seleções, está aí a disputa para o título da Copa do Mundo, começando amanhã às oitavas de final, com Brasil e Chile, à 1 da tarde, em Belo Horizonte. Bem, vamos agora à resposta do quiz da Copa. Então, segundo o Tribunal de Contas da União, qual foi o estádio da Copa que teve o maior custo por assento? E qual foi o estádio que teve o menor custo? Vamos à resposta. Maior custo, Mané Garrincha aqui em Brasília. R$ 19.300 por assento. Então, foi aí o estádio com maior custo. E o menor custo, pessoal, o Gesiel cravou aqui, que foi Arena Pernambuco,
Arena,
não foi?
Pernambuco.
O Rodrigo foi qual, Rodrigo, que você cravou?
Também.
Ah. Arena Pernambuco também.
Mas se fosse vocês, vocês estão parecendo o Mick Jagger dos bolões aqui, dos estádios. O menor custo foi o estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, R$ 6.600 por assento. Então, se fosse um bolão, vocês estariam perdidos nesse bolão. Então, o Beira Rio, em Porto Alegre, foi o estádio com menor custo da Copa, R$ 6.600 por assento, segundo o Tribunal de Contas da União. Fim de papo hoje para 11 minutos. Rodrigo Rezende, muito obrigado.
Adriano, um abraço para você, para o Gisele, para o Anderson, para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Anderson Mendanha, muito obrigado por sua participação.
Um abraço, Adriano. Até a próxima.
Gesiel Carvalho, bem casado com a dona Débora, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Eu acho que com essa agora você se redimiu, Adriano. Muito obrigado, Adriano. Grande abraço.
Isaura Oliveira, muito obrigado também por sua participação. Então, 11 Minutos volta na próxima segunda-feira, às 7h45, com notícias da Copa do Mundo.